Valeu, Thiago. Glória a Deus, igreja. Queria que você abrisse a tua Bíblia, livro de Zacarias. Zacarias. Quase último livro aí do Antigo Testamento. Capítulo 3. Amém? Zacarias 3, verso 1. Depois disso, ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor e Satanás à sua direita para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: O Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Esse homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava de pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: Tirem as roupas impuras. Depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: Coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor o observava. O anjo do Senhor exortou, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Se você andar nos meus caminhos e obedecer os meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre esses que estão aqui. Verso 8: Ouçam bem, sumo sacerdote Josué e seus companheiros sentados diante de você, homens que prefiguram coisas que viram. Vou trazer o meu renovo, o servo. Vejam a pedra que coloquei na frente de Josué. Ela tem 7 pares de olhos e eu gravarei nela uma inscrição, declara o Senhor dos Exércitos, e removerei o pecado desta terra num único dia. Naquele dia, declara o Senhor dos Exércitos, cada um de vocês convidará o seu próximo para sentar-se debaixo de sua videira e debaixo da sua figueira. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em Cristo Jesus, nós estamos aqui nessa noite e pedimos a unção poderosa do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Peço, meu Deus, o poder, sim, meu Deus, que vem do alto, nos revestindo, nos capacitando, Senhor, nos impulsionando em nome de Jesus Cristo. Derrama da Tua glória, Senhor, meu Deus, sobre essa palavra e manifesta o Teu poder em cada vida, em cada coração que está aqui nessa noite. Que possamos ser impactados por Tua glória e assim, Senhor, sair deste lugar, meu Pai, totalmente renovados em nome de Jesus Cristo. Assim eu peço diante do Teu altar e eu oro para a glória do Teu santo e soberano nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Igreja, nós estamos aqui no livro de Zacarias e esse livro ele foi escrito logo após o exílio babilônico. O que, que foi o exílio babilônico? O exílio nada mais foi do que um tempo de cativeiro onde o povo de Israel viveu debaixo das ordens da própria Babilônia por um período de 70 anos, onde tudo isso foi declarado pelos profetas, dado a toda a confusão espiritual por não terem guardado a palavra de Deus. E Deus ele foi avisando e foi trazendo e foi mostrando até que então entrou esse tempo de cativeiro. E foram exatamente 70 anos onde esse povo viveu debaixo de um regime de total escravidão lá na Babilônia. Então nós estamos falando agora, querido, já pós esse período, exatamente sobre o tempo da reconstrução do segundo templo, tá? Talvez você não saiba, não tem o conhecimento, mas houve ali um primeiro templo, conhecido como o Templo de Salomão, filho de Davi. Ele ergueu esse templo, era um templo sinuoso, bonito, gigante, glamouroso, era um templo que as pessoas e o povo de Israel tinha isso como uma pérola, algo realmente de excelência, algo que era realmente bonito. Mas agora, esse primeiro templo, ele foi justamente destruído pelo próprio povo da Babilônia, quando veio e castigou a cidade e levou o povo cativo. Eles tacaram fogo tudo, derrubaram tudo, e o primeiro templo passou também por isso. Ele foi derrubado, ele acabou, e ele foi destruído por completo. Então nós estamos justamente aqui, queridos, nesse momento onde o povo é liberto, ele volta para a cidade de Israel, de Jerusalém, para a nação de Israel. E chegando lá, eles só viam escombros, não tinha mais nada, então eles precisavam reconstruir. Então eles estão justamente diante dessa situação. Aqui nesse momento nós vemos Zacarias, quando nós lemos também o livro de Esdras, nós estamos justamente vendo esse momento. O próprio livro de Neemias também, ele está justamente conduzindo e trazendo o texto que fala referente a esse tempo de reconstrução, esse tempo de levante, de levantar os novos muros, de reconstruir o segundo templo. Mas, querido, o que nós vemos aqui é que justamente esse segundo templo, ele já não seria um templo assim tão lindo, tão maravilhoso, tão gigantesco como era no tempo de Salomão. Até porque agora eles estavam escassos, eles não tinham umas finanças para poder bancar tudo aquilo, não tinha povo também para poder trabalhar do jeito que deveria trabalhar, eles não tinham nada, eles estavam levantando as coisas do zero, e é exatamente nesse tempo que eles estão envolvidos. Então, diante de tudo que está acontecendo, de tudo que realmente eles estavam vivendo, o povo estava desanimado. Imagina você chegar na tua casa e se deparar com ela totalmente destruída. Era exatamente isso que esse povo estava vivendo. Então eles estavam ali desanimados com tudo aquilo que eles já haviam passado e com aquilo que eles estavam vivendo naquele momento. Então, nesse momento, Deus começa a falar com esse povo e ele usa justamente aqui a vida do profeta Zacarias para trazer alguns direcionamentos para o povo. Amém? Assim como Deus hoje, ele se levanta e ele vem trazer direcionamentos para a tua igreja. É exatamente isso que está acontecendo, queridos. Então, esse texto por si só, ele é um texto extremamente rico, extremamente poderoso, extremamente eficaz para provocar libertação e cura na nossa vida, em nome de Jesus. Então, nós vamos tratar e trabalhar um pouco disso no decorrer da ministração dessa palavra. Amém? Tudo bem, igreja? Deu para entender qual era o cenário aqui que esse povo estava inserido? Era exatamente debaixo disso. Então nós estamos aqui diante de uma situação. Primeiro, nós estamos vendo aqui um sumo sacerdote, alguém que foi levantado, e esse cara se chama Josué. Quem é esse Josué? Quem é esse sumo sacerdote que foi levantado naquela época? Nada mais é, querido, trazendo para os dias de hoje a nossa própria vida. Por que eu posso declarar isso? Porque nós somos o sacerdócio através de Jesus. Nós exercemos esse papel de sacerdote. Então, querido, a palavra de Deus, ela é aplicada exatamente nos nossos dias, no nosso tempo, para trazer rema, para trazer transformação. Então, Josué representa o povo de Deus, representa nós. Alguém que tem autoridade para exercer o sacerdócio através de Jesus Cristo. Ou seja, igreja, ele, como sacerdote, ele era responsável pelo povo de Israel. Agora, o povo por si só ali não era tão inocente assim também, assim como o próprio sacerdote aqui também não era. A verdade, querido, é que esse sumo sacerdote, por algum motivo que nós lemos aqui na palavra de Deus, ele não era tão bem visto assim diante da congregação. Vamos entender isso aqui, querido. O povo, na verdade, achava que ele não teria condições de exercer esse cargo, esse sacerdócio. E por que que a gente consegue identificar isso no texto? Porque quando nós lemos aqui, nós estamos vendo exatamente, de um lado, o próprio sacerdote, e à sua direita, quem estava lá acusando ele? Quem estava lá? Satanás. Volta aí, verso 1, vamos ler de novo. Zacarias 3:1. Diz, depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué, que representa nós, diante do anjo do Senhor, que representa quem? Presta atenção que o Senhor, ele está escrito tudo em letra maiúscula. O que representa isso? Tipifica Jesus, tudo bem, querido? E do outro lado, à direita, Satanás para acusá-lo. Se ele estava lá para acusá-lo, é porque de fato existia algo para ser acusado. Tudo bem, queridos? Mas pastor, Satanás é o pai da mentira? É, ele é o pai da mentira. Mas ele não ia chegar diante do anjo do Senhor querendo contar mentira, que ele seria fulminado. Tudo bem, igreja? Na verdade, ele vai lá para exercer aquilo que ele tem legalidade para poder tomar. É isso que ele estava fazendo. Satanás estava justamente fazendo isso. Então ele vai lá para acusar, ele vai lá para apontar, ele vai lá para jogar na cara o pecado do sacerdote. Ele vai lá justamente para mostrar que o sacerdote não era tudo isso que deveria ser. Tudo bem? Agora, queridos, trazendo isso para os nossos dias, será que também hoje nós não vivemos dessa maneira? Quantas e quantas vezes, queridos, nós damos ouvidos para aquilo que Satanás está acusando a respeito da nossa vida? Quantas vezes Satanás, os demônios e algumas pessoas que são enviadas pelo próprio Satanás chegam diante da gente justamente para apontar, para acusar, para te colocar para baixo? Será que isso só aconteceu na minha vida? Será que isso só acontece comigo, queridos? Ou será que ele acontece com mais gente aqui também? Será que você consegue identificar isso na tua vida? Porque é exatamente isso que Satanás ele faz, querido, porque o papel dele é acusar. O papel dele é justamente de alguma forma desmoralizar a nossa vida. O papel dele é justamente de levantar coisas a nosso respeito para nos tirar da presença de Deus. Ele não estava lá do lado de Josué para acusar ele de graça. Ele queria tirar Josué da vontade de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus, querido. E é exatamente isso que Satanás ele faz em nossas vidas, querido. Querendo o quê? Arruinar as nossas vidas, colocar a gente para baixo, nos tirar da presença de Deus. Quantas e quantas vezes nós, de uma forma bem prática aqui, queridos, quando nós erramos, quando nós falhamos e nós ouvimos aquela seta de acusação, e aí a gente deixa de vir na igreja. E aí a gente deixa de participar dos eventos. E aí a gente deixa de falar com o líder, de ir numa célula, de fazer qualquer outra coisa. Quantas vezes isso já aconteceu, querido? Porque é isso que Satanás ele faz, acusando para envergonhar as nossas vidas e nos colocar longe da presença de Deus. Então é isso que acontece muitas vezes, querido, diante dos nossos próprios narizes aqui. São pessoas apontando seus dedos sujos e dizendo, ó, você não é tudo isso, ó, santo do paoco, aê, você não é crente? Aê, tá vendo, você tá fazendo isso, queridos? Para acusar é o que mais tem, queridos. Para te jogar no buraco é o que mais tem. Agora, para dar a mão, te levantar e te erguer, querido, você vai contar com um, dois ou três aí, talvez. E é exatamente isso que nós precisamos aprender a diferenciar, amém? Quando Satanás ele vem e ele lança a seta na tua vida, falando: puxa vida, olha lá, tá vendo? Aquele lá foi levantado, você não foi. Aquele lá foi reconhecido, você não foi. Olha lá, o pastor até chamou um fulano que acabou de chegar na igreja para orar e você ainda não. Querido, são setas, são situações e muitas vezes nós acabamos abraçando isso, recebemos essa acusação, essa seta e a gente simplesmente se afasta daquilo que é de Deus. Então o que nós precisamos fazer é colocar Satanás no lugar dele, tudo bem? Qual é o lugar de Satanás, igreja? Não ouvi. Ah, essa é a condenação final dele. Hoje eu estou falando. Onde que tem que estar Satanás? Debaixo dos nossos pés, não é o que a palavra de Deus fala? Tudo bem? É nesse lugar, querido. Agora, como que ele vai estar debaixo dos nossos pés? A partir do momento que nós estivermos na presença de Deus. E nós não podemos sair dessa presença. Nós precisamos permanecer na presença de Deus, querido, independente do que a gente fez. O que importa aqui, querido, é que nós estamos na presença de Deus, nós reconhecemos os nossos erros, nós pedimos perdão e nós recomeçamos. É aqui que está o renovo espiritual sobre as nossas vidas, amém, querido? Ao invés de ficar abraçando as setas que o inimigo ele lança, nós devemos procurar cada vez mais a presença de Deus, reconhecer as nossas falhas, os nossos erros e permitir que o Espírito Santo trate e trabalhe isso no nosso coração. Amém? Nós praticando isso, o que, que vai acontecer? Satanás estará por debaixo dos nossos pés, porque ele não vai ter autoridade nem legalidade para vir lançar mais nada sobre as nossas vidas. A pior coisa que tem, querido, sabe o que é? Não é nem você errar, querido, porque errar todos nós aqui vamos errar, tudo bem? Você vai errar, eu vou errar. Todo mundo aqui, querido, não se engane a respeito disso. A pior coisa não é nem errar, porque errar todos nós vamos errar. A pior coisa é nós não reconhecermos o erro. É aqui que está o grande problema, em não reconhecer o erro. E nós precisamos aprender a reconhecer. E aprendendo a reconhecer o erro, sabe o que nós fazemos, igreja? Nós quebramos o orgulho, nós quebramos a vaidade, nós quebramos tudo, todas essas coisas que vão nos afastando de Deus. Por isso a importância de nós estarmos com o Senhor em todo o tempo. Amém? Então é falar para Satanás, sai daqui. Ele está debaixo dos nossos pés. Amém? Então toda a acusação, querido, ele parte de Satanás. Ele vem de Satanás. E é por isso que ele está ali do lado de Josué, para que ele fosse ali escandalizado, desmoralizado, colocado por terra, caísse no total descrédito. Mas a verdade, querido, é que o Senhor ele não perde tempo com esse tipo de coisa. O que o Senhor faz, ele manda o inimigo para o lugar dele, queridos. E é isso que nós precisamos aprender também aqui. A gente não pode ficar dando ouvidos para Satanás. Nós precisamos ouvir o que a palavra de Deus nos ensina. Quando Satanás ele se coloca ali para acusar, apontar e fazer o que ele estava lá para fazer, o que o anjo do Senhor fala? Ele o repreende e o manda embora. Ele não fica perguntando, questionando, ai, será que é verdade? Me conta um pouquinho mais. Querido, Deus ele sabe tudo a teu respeito. Ele sabe o teu começo, o teu meio, o teu fim. Ele sabe dos teus vacilos. Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe de tudo a teu respeito, querido. Deus ele não vai ficar perdendo tempo para ouvir demônio, tudo bem? Ele quer gastar o tempo, investir o tempo dele ouvindo você se arrependendo. Afinal de contas, Jesus ele veio justamente para isso, para aquele que reconhecer que Jesus fez a obra redentora na cruz do Calvário, para aquele que o reconhecer, então tem a vida eterna. E é isso que nós precisamos fazer em nome de Jesus Cristo. Agora Satanás, está lá, Apocalipse 12, 10, fala assim: então ouvi uma forte voz do céu que dizia: agora vem a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante de Deus dia e noite. Então Satanás, ele acusa dia e noite, amém? Ele não para. É o papel dele é acusar, querido, mas o que nós estamos vendo aqui, que através do poder do reino do nosso Deus e da autoridade do seu Cristo, aqui está falando de Jesus Cristo, esse acusador ele foi lançado para fora, aleluia, e é exatamente isso que eu quero declarar sobre a tua vida, querido. O acusador ele foi lançado para fora das nossas vidas, ele não tem mais acesso. Ele não tem mais domínio, ele não tem mais poder. Tudo que nós precisamos fazer é nos derramar aos pés de Jesus, na cruz do Senhor, igreja. Amém? É simples. Então nós só precisamos colocar e praticar essas coisas agora. É isso que nós precisamos fazer. Ao invés de ficar dando ouvidos para Satanás, é justamente declarar que ele foi lançado para fora, ele não tem mais domínio, autoridade nenhuma sobre as nossas vidas, porque o sangue de Jesus é sobre nós, querido. É o sangue de Jesus que nos purifica, é o sangue de Jesus que nos santifica, é o sangue de Jesus, querido. É o próprio Senhor que traz remissão e redenção sobre as nossas vidas, querido. Então por mais que Satanás tente te acusar, e ele vai te acusar dia e noite, está falando aqui, querido, nada disso tem mais efeito sobre a tua vida, porque agora é o sangue do Cordeiro que está sobre você, amém? Então toda acusação ela é quebrada, ela precisa ser agora colocada de escanteio, você não pode mais querer andar com ela na tua vida, querido. Satanás ele vai lançar isso, ele vai colocar essa acusação, querido. Mas cabe a você lançar isso por terra em nome de Jesus. É não aceitar aquilo mais como verdade. Mas agora é você justamente se posicionar em Deus e reconhecer que você precisa cada vez mais do Senhor Jesus na tua vida. É aqui que está a grande diferença, querido. É aqui que faz a diferença entre aquele que permanece na presença do Senhor e daquele que foge. e que desiste das coisas do Senhor. O que desiste é aquele que abraça a seta de Satanás. O que abandona a obra de Deus é aquele que abraça as acusações que Satanás lança. Mas aquele que entende que agora ele é em Cristo Jesus, mais do que vencedor, remido, lavado e purificado, querido, esse ele permanece na presença de Deus. Porque ele sabe que ele não é perfeito, que ele vai errar, e se errar, e quando errar, vai se posicionar, vai pedir perdão, vai voltar atrás e vai se achegar diante do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, queridos. Aqui faz toda a diferença para as nossas vidas. E nós precisamos querer e desejar a cada dia isso, querido. Não passe um único dia da tua vida sem que você não se achegue na presença de Deus e não reconheça as suas falhas e os teus erros. Pastor, quer dizer que eu preciso pedir perdão todo dia? Querido, peça perdão todo dia, toda hora, todo minuto. É o mínimo que a gente pode fazer. É reconhecer as nossas falhas, as nossas limitações. É reconhecer que muitas vezes nós agimos por justiça própria, por impulso, pela carne, pela alma, pelo desejo, pela cobiça. Nós precisamos reconhecer isso, queridos. É através desse reconhecimento que nós vamos colocando e apartando tudo isso de nossas vidas e nós vamos sendo transformados a cada minuto. Esse é o nosso processo de transformação e conversão e ele é diário. Acontece todo dia, querido. Mas o que nós vemos aqui é que Satanás ele tinha motivos para estar lá para acusar o sacerdote Josué. Havia algum motivo lá, querido. Havia alguma coisa. Porque nós lemos que Josué ele estava com as suas roupas sujas. Coloca lá de volta. Deixa no texto aí, por favor. Zacarias 3, verso 2. O anjo do Senhor disse a Satanás, o Senhor o repreenda, Satanás, o Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda, este homem não parece um tição? 3. Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava diante do anjo. Então Josué ele estava com roupas impuras ali, ele estava com as suas roupas sujas. Então Satanás, de alguma maneira, ele poderia justamente chegar e acusá-lo de alguma coisa. Então nós precisamos entender que essa roupa, querido, não é a roupa que nós usamos aqui. Olha a pessoa do teu lado, que ela está bem vestida, né? Está bonita, está cheirosa, não é isso? Está legal, não está? Passou até uma maquiagenzinha, né? Passou um desodorante, está tudo bem, querido. E aí está fácil, porque o exterior, querido... Aquilo que está por fora, a gente consegue camuflar muito bem. Olha o que a palavra de Deus fala em Mateus 23, 27. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Vocês são como sepulcros caiados. Bonito por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundice. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Então veja que Jesus, ele condena e ele literalmente chama a atenção do povo ali, porque eles estavam mostrando algo, mas por dentro eram outras totalmente diferentes. Tudo bem? O que nós estamos vendo, as vestimentas que nós estamos lendo aqui, as roupas de Josué, querido, não se trata das roupas exteriores, mas se trata daquilo que ele era. Amém? A vestimenta suja nada mais é do que demonstrar que ele estava em erro, em pecado. Que existia coisas ali que estavam sujando a sua vida. E será que isso também não acontece nas nossas vidas? Porque eu vejo, querido, lembre-se, Josué aqui representa as nossas próprias vidas, amém? O povo, ele mostra exatamente, muitas vezes, como nós estamos, com as nossas roupas sujas, e não são as roupas externas, porque todos nós estamos bonitos, mas quantas vezes por dentro nós estamos fedidos, sujos, impuros, nojentos, por conta do pecado? E eu volto a dizer, a questão não é porque aconteceu um erro, mas a questão é porque nós não nos arrependemos diante do Senhor. É isso que provoca sujeira. Então, por diversas e diversas vezes, talvez, querido, nós também estávamos com as nossas roupas sujas, impuras, cheias de pecado, nos sentindo sujos, pesados. Tudo bem? E Deus, quando nos olha, querido, Ele vê exatamente o que nós somos, não é por fora, mas é o que está por dentro. E é por isso que Jesus, Ele vem e fala: ó, vocês estão bonitos por fora, mas vocês parecem um bando de sepulcro caiado. São legais, têm uma aparência legal, mas por dentro está ruim, não está legal. E nós precisamos ser transparentes diante do Senhor. Transparência, igreja. Se nós queremos viver o renovo de Deus sobre as nossas vidas, e nós queremos, então nós precisamos de transparência da nossa parte, tudo bem? Reconhecendo as nossas falhas, os nossos erros, querido. E talvez hoje você tenha errado. Talvez hoje você tenha pecado. Talvez hoje você tenha cobiçado. Talvez hoje você tenha desejado até mesmo a morte de alguém. Eu não sei, querido, o que aconteceu na tua vida. Talvez você tenha olhado com segundos olhares. Eu não sei. Talvez você ficou com raiva. Talvez você quis bater em alguém. Não sei, querido, talvez aconteceu algo e isso te tornou impuro, sujo. Você está pesado, querido, diante até mesmo do Senhor. Mas o que você precisa saber é que Deus, Ele já sabe o que você fez. Você não precisa esconder, você não precisa pagar de gatinho para Deus. Você não precisa mostrar ser algo para Deus, sendo que dentro, interiormente, você está outro, querido. Não há e não tem como nós fingirmos diante do Senhor estarmos bem, sendo que na verdade dentro não está bem. Então, quando Josué, ele se apresenta ali e ele mostra ali as suas vestimentas, as suas roupas estão sujas, Deus estava vendo ele como ele era de fato, querido. Assim como Deus também está nos vendo hoje como nós somos de fato. Não é porque tomamos um banho antes de vir para cá, se é que deu tempo, tudo bem, se você não veio direto. Mas Deus não está de olho nisso, Ele está vendo exatamente o que está no teu coração. E o que está no teu coração não dá para esconder diante dos olhos do Senhor, queridos. Não há como esconder, porque Deus sonda os corações e Ele sabe exatamente qual é a condição que nós estamos agora. Amém? Tudo bem, queridos? Mas deixa eu te lembrar de algo importante aqui. Porque quem está para te acusar é Satanás, não é Jesus. Você vê que o anjo do Senhor, ele não dá trela, ele já repreende o próprio Satanás. E mais, querido, quando você avança nos versículos, você vê que ali o anjo do Senhor está falando do renovo que ele iria enviar, ele está falando justamente a respeito de Jesus, amém? Então Jesus, querido, ele não quer te condenar, ele não veio para te condenar, mas ele veio para salvar, amém? Jesus, ele tem um olhar de misericórdia, de perdão sobre as nossas vidas, muito diferente de Satanás, que ele apenas quer te levar à condenação, à acusação, à desmoralização. É isso que Satanás quer fazer, mas o Senhor não, querido, ele não te traz, ele não te chama para o reparo, para a reparação, para o conserto, para te condenar, tudo bem, pelo contrário, ele faz isso e ele te chama para o conserto justamente para que você seja alinhado, para que você seja aperfeiçoado, para que você esteja de fato como deve estar na presença do Senhor. De forma alguma Ele quer te lançar fora, de forma alguma Ele quer te perder, pelo contrário, querido, Ele quer te resgatar a cada dia, Ele quer te levar para os céus, Ele quer te conduzir para o caminho que é verdade, que é luz, que é vida. É isso que Jesus, Ele quer fazer, amém, igreja? Então para de ouvir as setas de Satanás e cola do lado de Jesus, que é a melhor coisa que você tem que fazer. Ezequiel 33:11 fala assim: diga-lhes, juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios, antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos, maus caminhos, e vivam. Voltem-se dos seus maus caminhos. Por que iriam morrer, ó nação de Israel? Olha aqui a palavra de Deus, querido. Que coisa maravilhosa. É saber o quê? Que Deus, Ele não tem prazer na morte do ímpio. Deus, Ele não quer que a gente morra em pecado, querido. Ele não quer, de forma alguma. Mas o prazer dEle está justamente aonde? Quando você abandona as práticas más e volta para o caminho do Senhor. É aí está o prazer do Senhor. Você quer dar prazer para o Senhor? Você quer dar alegria para o Senhor? Você quer trazer realmente um sorriso no rosto do Senhor, querido? Tudo o que você tem que fazer, abandonar os seus maus caminhos e se voltar ao Senhor. Pastor, como que eu arranco um sorriso do meu Jesus? É simples, diga não para o pecado e volte-se para Ele, querido. É assim que nós alegramos Ele. Amém? Por isso eu não quero de forma alguma saber o que você fez ou deixou de fazer, querido. Não tenho porquê. Mas o que eu desejo do fundo do meu coração é que você seja extremamente sincero diante de Deus. Sincero. E permita Deus agir na tua vida. Eu não quero saber o que você fez, o que você pensou, o que você imaginou, o que aconteceu, o que deixou de acontecer. Não, querido. Na verdade, aqui ninguém quer saber, porque ninguém é fofoqueiro aqui também. Tudo bem? Mas a nossa intenção aqui é justamente o quê? De ver esse agir de arrependimento na nossa vida, querido. De ver o mover de Deus tocando poderosamente as nossas vidas. Amém? O Senhor, Ele deseja renovar a nossa vida espiritual. Sabe por quê, igreja? Porque muitos se sentem cansados, se sentem sujos, se sentem pesados diante do Senhor. E Deus, Ele quer te renovar, Deus, Ele quer te limpar, Deus, Ele quer restabelecer a tua vida, querido. Deus, Ele quer restituir você daquilo que você perdeu na tua vida, nos seus dias. Amém? Ele está trazendo livramento hoje sobre a minha vida e sobre a tua vida. E vai fazer, sabe o que, querido? Ele vai fazer coisas lindas, maravilhosas e poderosas sobre cada um aqui em nome de Jesus Cristo. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de algo. Sabe o que, que eu e você precisamos? De um coração contrito diante do Senhor. Contrito. Quebrantado. Salmos 34:17 fala: os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de suas tribulações, de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Queridos, eu não consigo ler esse salmo sem que o meu coração se alegre, tamanha a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Ele tem cura, Ele tem livramento, Ele tem o poder dEle sendo derramado sobre nós. O que nós precisamos aqui, igreja, é justamente desse coração quebrantado na presença dEle, desse coração contrito, esse coração que reconhece as suas falhas e os seus erros, queridos. Um coração que está disposto a abrir o jogo para o Senhor. Um coração que não fica escondendo nada da presença de Deus, querido. Um coração que está disposto a entregar tudo para Ele. Isso é ter um coração contrito e quebrantado, um coração arrependido diante dEle. Amém? Porque é isso que Deus, Ele quer fazer na nossa vida. Ele quer trazer restituição, Ele quer trazer restauração, Ele quer trazer renovo, Ele quer trazer, querido, uma limpeza profunda na nossa vida. Ele quer nos conduzir aos céus, Ele quer nos levar para a eternidade, Ele fez moradas para nós, querido. Ele nos deseja, Ele nos quer, Ele mandou Jesus para que tivéssemos acesso a essa vida eterna maravilhosa ao lado dEle, querido. Essa é a vontade de Deus. Então o que nós precisamos, querido, quebrantar o nosso coração, reconhecer, declarar que nós precisamos dEle cada dia de nossas vidas, amém? E por que eu posso falar isso, querido? Porque foi exatamente isso que aconteceu com Josué também. Josué estava lá, estava sendo acusado, ele estava com as suas vestes sujas, ele tinha pecado, ele tinha erro, querido. Mas houve ali algo poderoso. Deus, e o anjo fala: veja, eu tirei o pecado de você. Não só tirou o pecado, mas colocou vestes nobres sobre a vida de Josué, querido. Isso representa coisas poderosas em nossas vidas. Quando nós nos colocamos diante de Deus e abrimos ali os nossos corações, querido, Ele vem com o perdão dEle sobre as nossas vidas de uma forma poderosa. E aí Ele prepara a nossa caminhada, querido, e passamos a viver algo lindo e poderoso nele. Porque é Ele que tem o poder de tirar o pecado da nossa vida, de limpar e purificar os nossos corações. É somente através de Jesus, querido. Ninguém mais pode fazer isso. João 1,29 fala, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então quem tira o pecado, querido, é Jesus, é o Senhor, amém? Por isso o anjo, ele volta-se ali para Josué e fala, veja, eu tirei os teus pecados e estou te colocando uma roupa nova. Porque somente Jesus, Ele pode fazer isso, ninguém mais pode fazer isso, querido. Talvez você chegou aqui hoje totalmente impuro, sujo, mas o Senhor, Ele está declarando sobre a sua vida, veja, eu estou tirando de você toda a sujeira, eu estou tirando de você o pecado, eu estou te colocando roupas novas. Porque só Jesus, Ele pode fazer isso, querido. Somente através do nome de Jesus, ninguém mais pode, mas Ele pode, Ele está aqui, e Ele está fazendo isso porque Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é o Salvador. Não existe outro nome, mas somente o nome de Jesus Cristo, querido. Ele é o nosso renovo, Ele é a nossa salvação, é Ele que tira o pecado da nossa vida, querido. Josué estava lá, na frente dele. E apesar do acusador estar lá para tentar falar uma par a respeito dele, ele se manteve na presença de Deus. Ele optou em estar na presença de Deus, mas com o coração rasgado, mostrando a sua verdade, não estava tentando esconder quem ele era. E é isso que nós precisamos fazer também, rasgar os nossos corações diante de Deus e não se esconder diante de algo que a gente nem é. A nossa aparência externa pouco importa para Deus. Ele está interessado no teu coração. Ele está interessado no meu coração. E além de colocar as vestes, querido, Ele também coloca ali um turbante. Um turbante novo. Nesse momento aqui que nós vemos, o anjo do Senhor, ele vem, ele não só tira o pecado que estava sobre Josué, mas ele traz também restituição ao ministério dele, ao sacerdócio dele. Tudo bem, queridos? Porque é exatamente isso que o Senhor faz também nas nossas vidas. Ele restaura as nossas vidas, Ele limpa as nossas roupas, tirando os nossos pecados, e Ele coloca também esse turbante em nossas cabeças. E sabe o que, que isso representa, querido? Que nós já não estamos mais preocupados com aquilo que o mundo agora fala ao nosso respeito, mas nós estamos somente querendo, a partir de agora, agradar a Deus, fazendo a vontade de Deus. Porque o turbante, querido, ele representa justamente ali a restauração de sua autoridade, a restauração daquilo que você é em Deus, querido. Não é qualquer um que usa o turbante diante de Deus, a não ser aquele que é restaurado nele. E Deus hoje, Ele também, Ele coloca isso sobre as nossas vidas, amém? Tudo bem, igreja? Quando eu olho para mim, querido, e eu vejo a minha vida lá atrás, eu vejo um homem totalmente sujo, podre, fedorento, sem valor, sem perspectiva nenhuma. Mas quando eu abro meu coração para Deus e eu permito que Ele habite em mim, querido, eu vejo agora, então, um homem restaurado, um homem agora exercendo o seu papel de sacerdote, um homem que agora sim exerce o seu papel de autoridade aonde ele está. Porque agora, querido, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E é exatamente isso que Deus, Ele deseja estabelecer sobre as nossas vidas, amém? Mesmo não merecendo nada disso, porque de fato nós não merecemos, querido, mas Deus assim, Ele deseja fazer. Ninguém merece nada, tudo o que acontece em nossas vidas é através do amor de Deus, da sua infinita graça, querido, que chega até as nossas vidas e nos constrange de uma forma poderosa, amém? E é nesse momento que nós passamos então a querer agradar a Deus. Por quê? Porque Ele nos tirou de um lugar de lama, de um lugar de sujeira, de um lugar de depravação, de um lugar de onde não tinha nada de bom, querido. E Ele nos coloca num lugar de honra, num lugar glorioso. Ele nos cura, Ele nos limpa, Ele nos purifica. E Êxodo 28, 36 fala assim: faça um diadema de ouro puro e grave nele como se grava um selo, consagrado ao Senhor. Prenda-o na parte da frente do turbante com uma fita azul. Consagrado ao Senhor. Você é consagrado ao Senhor? Porque Deus, Ele coloca o turbante e Ele manda gravar esse diadema declarando que você é consagrado ao Senhor. E quando nós passamos a ter esse entendimento e saber quem nós somos em Cristo Jesus, queridos, o que nós estamos vivendo e o que está acontecendo com as nossas vidas agora, é nesse momento onde nós sofremos o maior impacto das nossas vidas e nós abandonamos tudo aquilo que era do velho homem. É exatamente agora, porque nós não éramos merecedores desse amor, mas Ele nos amou. Nós não éramos merecedores desse perdão, mas Ele nos perdoou. Nós não éramos merecedores da vida, mas Ele deu a vida eterna. E quando nós entendemos isso, querido, então nós passamos pela maior transformação de todas, e é aqui que está a profunda conversão, querido. É nesse momento que a gente deixa as práticas antigas, é nesse momento que a gente deixa as fofocas, é nesse momento que a gente deixa as contendas, é nesse momento que a gente deixa as brigas, é nesse momento, querido, que a gente deixa de ficar discutindo por coisa vã. É nesse momento, igreja, porque agora você é um homem, uma mulher que é consagrado ao Senhor, e o seu desejo agora, querido, é somente agradar ao coração de Deus. Porque você olha para a tua vida lá de trás e você fala: meu, não havia futuro nenhum para mim. Mas agora, consagrado a Deus, querido, você olha para a tua vida e você vê um futuro lindo e maravilhoso, porque agora Deus está na direção de tudo, amém? É Ele que está te conduzindo. Isso é lindo demais, querido. E aí você quer viver agora debaixo dessa verdade, debaixo dessa santidade, agradando ao Senhor todo dia, consagrado ao Senhor, porque consagrado ao Senhor é você viver na santidade de Deus agora, é saber que Ele é um Deus santo e Ele se agrada da santidade. Você quer cada vez mais se consagrar ao Senhor, querido. Olha o que fala em Hebreus 12, 14. Esforçam-se para viver em paz com todos e para serem santos. Agora, querido, você passa a se esforçar para ser cada dia mais santo, para cada dia errar menos, para cada dia cometer menos erros, querido. Porque agora você é um homem, uma mulher consagrada a Deus, você foi restaurado no Senhor, você está vivendo coisas maravilhosas e a cada dia você vai se esforçar mais. Antes você tinha facilidade para falar mal de alguém, hoje você se esforça para já não falar mais, querido. Porque agora você entendeu quem você é em Cristo Jesus. Antes você tinha facilidade para ir lá usar uma droga, mas agora você se esforça para agradar a Deus e você fala: eu não vou mais usar isso, porque isso desagrada ao meu Senhor. E você vai se esforçando, querido, é você tomar um posicionamento. O se esforçar aqui é justamente se posicionar, e você cada vez mais santo. Por quê? Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí a pergunta é: alguém aqui deseja ver o Senhor? Alguém quer de fato ver o Senhor? É necessário o quê? Santidade. Então a gente tem que se esforçar a cada dia. Você se esforça, eu me esforço, querido. E não é no se esforçar de: meu, já não sei mais o que fazer, não. Mas é de você se posicionar. É de você estar na presença do Senhor. É de você querer agradar ao Senhor e não mais a tua carne. Amém? Tudo bem, queridos? Eu sei de onde vim. Eu sei que a minha sentença era certa. Eu sei que havia condenação sobre mim. Amém, queridos? Eu sei, eu olho para a minha vida e eu entendo isso, querido. Porque eu vivia literalmente na boca do inferno. Eu sei, querido. E eu sei o que Deus fez na minha vida. Eu sei o agir dEle sobre a minha vida. Eu sei de onde Ele me tirou. E tudo que eu quero hoje, querido, é agradar a Deus. É viver por Ele, é fazer aquilo que agrada o coração dele. Não é mais ouvindo as acusações de Satanás, nem dando atenção para aquilo que Satanás e seus demônios estão fazendo por aí e querem fazer. Mas a minha vontade, querido, a cada dia é de estar mais perto do Senhor, é de ouvir mais a voz dele, é de me encher cada vez mais com o Santo Espírito de Deus, é de poder ouvir cada vez mais as promessas dele ao meu respeito, é de me encher de fato com a palavra de Deus, querido. Eu sou renovado a cada dia, querido, eu sou transformado a cada dia, a cada minuto que passa, querido. O meu desejo é estar cada vez mais próximo do Senhor, é ser renovado no meu espírito, é fazer aquilo que agrada ao coração do meu Senhor, querido. Esse é o desejo meu. E eu oro nessa noite, querido, para que esse seja o desejo do teu coração também, para que você entenda da onde você era, o que você era, para onde você estava indo, e entenda a obra redentora de Jesus na cruz do Calvário sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Porque antes você estava lá, preso nas suas vaidades, fazendo o que não prestava, consumindo o que não era para consumir. Mas agora, querido, agora você quer viver com Deus, agora você quer adorar a Deus, agora você quer buscar a face do Senhor, querido, porque você entendeu que a presença de Deus é o bem mais precioso que você tem na vida. Não é a quantidade de riqueza, de dinheiro, de bens que você tem, mas é a presença do Senhor sobre você. E eu quero justamente te convidar nesta noite a viver essa verdade, esse renovo sobre a tua vida, onde agora você já não anda mais como aquela pessoa que era do passado, mas agora você anda conforme a vontade de Deus, querendo agradar ao Senhor. Porque aí você olha para trás, você vê, você consegue enxergar a lama que você estava, um buraco infinito, sem fundo, que você estava caindo cada dia da sua vida. Mas hoje em Cristo Jesus você é restaurado. Você é restaurado, você é restituído, você é purificado, você exerce o seu papel de sacerdote sobre essa terra. Porque essa é a vontade de Deus sobre você, querido. Foi para isso que Ele te chamou, para viver coisas lindas e maravilhosas no poder do nome de Jesus Cristo. Porque é isso que a palavra de Deus fala. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas e agora transportou para a sua maravilhosa luz. Esses somos nós, os sacerdotes dessa geração, querido, que abandonou aquilo que era do passado, aquilo que era do erro, aquilo que era do engano, aquilo que era do pecado, e que agora tem um coração contrito diante do Senhor e que deseja agradar e que quer viver consagrado ao Senhor a cada dia de sua vida. Esse é o meu desejo, e eu espero que esse seja o seu desejo a partir de hoje também, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos um instante. Vamos orar ao Senhor, queridos. Porque Deus, Ele está trazendo renovo hoje. Deus, Ele está cancelando toda a seta de acusação contra as nossas vidas. Tudo aquilo que Satanás acusa, Deus hoje está nos livrando. Ele está cancelando, Ele está arrancando das nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós estamos hoje diante de Deus, com os nossos corações abertos a Ele, contritos a Ele. E Ele se agrada disso. E porque nós reconhecemos, queridos, então nós somos curados, nós somos renovados, nós somos sarados, nós somos transformados. E eu quero fazer um convite para você que está aqui hoje, que de repente ainda não tenha entregue a tua vida a Jesus, a este renovo. Porque Ele é o nosso renovo. Nós recebemos o perdão através dEle. Nós recebemos o renovo e a restituição somente através dEle. Nós temos acesso à eternidade, ao lado do Senhor, somente através dEle. E se talvez você ainda não tenha feito essa oração, entregando a tua vida a Jesus, eu quero convidar você a fazer isso nessa noite. Por isso, coloque a mão no teu coração. Ou por algum motivo, se você se afastou dos caminhos do Senhor, hoje é o dia de restauração. Então renove seus votos com Ele, confessando que Ele é o teu Senhor, se arrependendo dos seus maus caminhos. E você faz isso também orando e entregando ao Senhor. Por isso põe a mão no teu coração. Vamos orar juntos. Senhor.
Senhor.
Nessa noite. Eu entrego a minha vida. Diante do teu altar. Eu reconheço,
as minhas fraquezas,
os meus erros. E eu declaro que eu preciso do Senhor.
Mais do que nunca na minha vida.
Eu abro a minha boca.
E eu confesso
que Jesus Cristo
é o meu único, suficiente
e exclusivo
Senhor e Salvador.
E assim eu vou viver
todos os dias da minha vida,
confessando
o Senhorio de Jesus.
Em nome do Senhor.
Amém.
Pai, em nome de Jesus, eu apresento aqui cada vida, cada coração diante do teu altar que fez essa oração. O teu Santo Espírito cele essas vidas, que eles tenham os seus nomes gravados, Senhor meu Deus, no livro da vida. E não só isso, Senhor, mas que em seus turbantes também haja essa pedra gravada, Senhor meu Deus. Santidade ao Senhor, consagrado ao Senhor. Essa oração que eu faço, os conduza, Senhor meu Deus, a cada dia, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aplauda Jesus, igreja. Glória a Deus. Você que está aqui e fez essa oração, eu pedi para o final do culto procurar a Ana. Ela estará lá no final da igreja. Ela quer pegar teu nome, te convidar para estar numa célula com a gente, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então não saia daqui sem antes procurá-la, bem rapidinho, é coisa rápida, em nome de Jesus. E é também uma forma que nós temos de poder pegar o teu nome, poder estar orando, intercedendo pela tua vida. Amém? Vamos ficar de pé, igreja? Há o renovo do Senhor disponível nessa noite. Ele está aqui. É Ele que renova as nossas vidas, é Ele que cancela toda acusação. É Ele que purifica as nossas vestes, é Ele que restaura as nossas vidas, é Ele, querido. É Ele que tira as roupas impuras, é Ele, é Jesus. Então abre o teu coração, confesse os seus pecados a Ele, confesse os seus erros, confesse, igreja, confesse. Às vezes perdemos tanto tempo falando tanta coisa por aí, sendo que nós poderíamos estar diante da presença de Deus, confessando os nossos erros, os nossos pecados. Então confesse, hoje é a noite que o Senhor preparou para isso. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Ele que salva, é Ele que salva. Ele está aqui. Feche seus olhos, fale com Ele, ore com Ele. Ore a Ele, confesse a Ele, reconheça diante dEle. Senhor, nós estamos aqui e colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Nós reconhecemos hoje, Senhor, a nossa pequenez. Reconhecemos as nossas falhas, os nossos pecados, Senhor meu Deus, que não são poucos. Nos sentimos, Senhor, como Josué esteve ali diante do Senhor. Acusados, desamparados, sujos, porque nós somos pecadores, meu Deus, e porque nós somos pecadores, nós carecemos de Sua glória, e por isso hoje nós pedimos perdão, nós reconhecemos o nosso pecado, nós reconhecemos, Senhor, meu Deus, a nossa cobiça, reconhecemos, Senhor, a nossa fraude. Reconhecemos, Senhor, meu Deus, as máscaras que nós utilizamos, aparentando ser uma coisa, mas dentro é outra totalmente diferente. Reconhecemos, Senhor, meu Deus, os nossos erros. Reconhecemos, Senhor, que nós precisamos de Ti. Reconhecemos, Senhor meu Deus, as nossas injustiças, as condenações que nós praticamos, os maus pensamentos, as más atitudes, dos nossos dias, Senhor. O nosso péssimo testemunho, Senhor, diante das situações. Nós reconhecemos e pedimos perdão diante do Senhor. Clamamos, Senhor, por esse renovo sobre as nossas vidas, meu Deus. Nós reconhecemos o Teu Senhorio e assim nós clamamos hoje, Senhor. Ah, meu Deus, renova a nossa vida, meu Pai. Renova a nossa vida. Dá, Senhor, meu Deus, vestes novas em nome de Jesus, meu Pai. Eu Te peço hoje, Senhor, nos conduza, Senhor, para algo novo, Senhor, para a glória do Teu santo nome. Nós reconhecemos, Senhor, os nossos erros. Nós reconhecemos, meu Pai, que sem Ti nós somos miseráveis. Sem a Tua presença nós somos da pior raça, meu Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor, meu Deus, hoje e sempre, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Por isso, meu Deus, nós abrimos os nossos corações. Ah, Senhor, meu Deus, nós nos quebrantamos diante de Sua presença e declaramos, Senhor, vem sobre nós hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Vai orando, vai confessando, vai declarando. Nós dependemos de Ti, Senhor. Dependemos do Teu agir, dependemos da Sua direção. Dependemos de Ti em tudo em nossas vidas, Senhor. Não nos deixe só, não nos abandone, não retire de nós o Teu Santo Espírito, meu Deus. Mas nós fazemos menção da Sua palavra, Senhor, que diz que o Senhor estaria conosco todos os dias, Senhor, até a consumação de tudo, meu Pai. Nos conduza, Senhor, no dia de hoje, no dia de amanhã, até que o Senhor volte. Nós abrimos o nosso coração para isso, meu Deus. Nós queremos viver santidade, nós queremos viver em consagração, nós queremos cada dia mais, Senhor, meu Deus, viver arrependidos.
Faz teu querer, faz teu querer. Faz teu querer, faz teu querer em mim. Como um pecado sobrenatural, faz teu querer, faz teu querer.
Declare tua rendição, Senhor. Nos rendemos diante de Tua presença. Nos rendemos diante de Tua majestade. Nos rendemos diante do Teu Senhorio. Nos rendemos diante de Ti, Jesus. Tu és o nosso Deus e não há outro. Eu me rendo. Eu me rendo.
Eu me rendo.
Roupas impuras dele. Depois disso, Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Coloque um turbante limpo em sua cabeça. E colocar o turbante nele e o vestir enquanto o anjo do Senhor observava. E o anjo do Senhor exortou a Josué dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus preceitos, você governará a minha casa e também estará encarregado das minhas cortes, e eu lhe darei um lugar entre esses que estão aqui. Senhor, nós declaramos que nós vamos andar nos seus caminhos e obedecer a sua palavra. Nós declaramos, Senhor meu Deus, a nossa dependência em ti. Nós declaramos, Senhor meu Deus, o teu renovo sobre as nossas vidas. Nós declaramos, Senhor, que desejamos a cada dia o teu agir em nós. Que a cada dia sejamos constrangidos pelo teu amor. Assim nós oramos diante do teu altar. E assim nós declaramos, Senhor meu Deus, as nossas vidas consagradas a ti. Nós somos consagrados a ti. Nós viveremos em santidade ao Senhor. Nós viveremos segundo a tua palavra, para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos e selamos essa palavra diante de ti, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E se assim você também deseja viver, então aplauda o Senhor nessa noite. Eu adore, porque Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Santo, Ele é Santo, Ele é Santo, Ele é poderoso, Ele é majestoso, Ele é Senhor. É Ele que apaga os nossos pecados, é Ele que tira toda acusação de sobre as nossas vidas. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o que apaga todos os pecados de nossas vidas. É Ele que nos limpa, é Ele que nos purifica, é Ele que nos salva, é Ele que nos renova. Ele é Jesus Cristo de Nazaré, o nome sobre todo nome. A Ti, Senhor, rendemos glórias e honras em nome do Senhor. E se você crê, então dê um brado ao Senhor nessa noite. Aleluia! Aleluia. Amém? Levante sua mão bem alto e repete assim comigo: se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, amém. Deus abençoe para uma semana linda, cheia de esperança, cheia de renovo em nome de Jesus. Boa noite.